E seguimos por aqui, porque ontem nós tivemos milho no mercado futuro brasileiro subindo, acompanhando a forte alta no mercado internacional. Essa questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, que se agravou, né? Teve trocas aí de bombardeios, enfim, isso prejudica o escoamento de milho e trigo naquela região. E a Ucrânia é um grande produtor de grãos. Então, o que aconteceu? Aconteceu, meus amigos, que o trigo disparou no mercado internacional. Quando o trigo dispara de preço, o milho costuma acompanhar essa alta. E essa alta veio rebatendo pelas bolsas, principalmente aqui na B3. B3 teve altas aí de, por exemplo, na posição de setembro, subiu aí R$2 por saca nesta última segunda-feira. As posições fecharam em elevação, né? E agora a gente dá uma olhada como é que ficaram essas cotações de mercado aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, começando por Dourados, a gente traz aqui a cotação do milho com alta de R$1. Subiu R$1, segundo a Royal Rural, Dourados, R$51 a saca de 60 quilos. As demais praças de Mato Grosso do Sul são pesquisadas pela Grão Direto e você acompanha agora conosco. Bom, trazendo os números então da Grão Direto, a gente traz aqui São Gabriel do Oeste com uma alta de 0,16% a R$48,08 a saca de 60 quilos. Maracaju, R$49,55 a saca, alta de 0,68%. Chapadão do Sul, R$48,84 a saca de 60 quilos. São os números que nós destacamos para o milho, né? Que teve alta. E na Bolsa de Chicago, teve alta na Bolsa Brasileira, alta também aqui no mercado físico sul-mato-grossense. Olha, e agora a gente fala um pouco a respeito de soja, porque se a gente considera aí da segunda-feira da semana passada para ontem, foi a melhor semana, o melhor período do ano em relação a preços formando na Bolsa de Chicago. Mexeu isso com o prêmio no Brasil, que você sabe muito bem que se sobe Chicago, costuma cair o prêmio. Caiu um pouco, mas ele ficou muito mais próximo à estabilidade. E as posições de Chicago, elas foram negociadas acima de $12 o bushel. O que acabou ficando volátil, né? Volatilizando, foi o dólar. O dólar tem volatilizado, ontem mesmo foi negociado a 5,8, né? Estava 5,11 na semana passada. Então, isso acaba pesando um pouco a respeito da formação de preço. Mesmo assim, essa forte alta na Bolsa de Chicago, ela trouxe, juntamente com o dólar próximo à estabilidade e um prêmio estável, trouxe um volume bem forte de comercialização de soja, tanto da safra 25-26 quanto da 26-27. Aqui no Mato Grosso do Sul, alguns produtores que eu conversei nesta segunda-feira estavam aproveitando para fazer barter futuro, né? Fazendo com a sua soja 26-27, fazendo já a sua relação de troca, né? Buscando também viabilizar, né? Do ponto de vista da financeiro, da rentabilidade, a lavoura de soja. Então, fatores que acabaram também atingindo aqui o estado do Mato Grosso do Sul de maneira muito positiva, com as elevações que foram registradas para a soja negociada na Bolsa de Chicago e aqui no Brasil. A gente faz o seguinte, a gente dá uma olhada então como é que vem as cotações da soja. Você acompanha comigo agora a cotação da soja em Dourados. Os números são da Royal Rural e subiu 75 centavos por saca nesta segunda-feira. Royal Rural mostra aqui cotação da soja a R$124 a saca no fechamento desta segunda-feira, portanto, um movimento intenso de alta ali em Dourados. Trazemos também agora os números da Grão Direto para as demais praças pesquisadas. Em Cidrolândia, próxima estabilidade, a R$ 126,73 a saca. É o maior preço do estado, né, a região de Cidrolândia. Já São Gabriel do Oeste, R$ 125,22 a saca. Subiu forte, 1,93% de alta. Já em Ponta Porã, R$ 124,38 a saca, alta de 0,75%. Maracaju, R$ 124,73 a saca, alta de 1,17%. E Chapadão do Sul, alta de 1,15%. Negócios ali cotados a R$ 123,54 a saca de 60 quilos da soja. É, amigos, a gente vai para Dourados agora. Estava comentando que Dourados a gente teve altas fortes, né, para saca de milho, para saca de soja. E na região sul do estado, né, a Raizen acertou a venda da Alzida Carapó para a Decoagro por R$ 760 milhões. E esse é o assunto que a gente conversa agora com o Ginês César. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. É mais um capítulo, né, na tentativa da Raizen se organizar financeiramente. Então a Raizen e a sua controlada Raizen Energia fecharam o contrato para venda da usina Carapó, que fica aqui no município de Carapó, pertinho de Dourados, para a Decoagro Vale do Ivinhema. Tá, esse negócio foi fechado, segundo as informações que estão circulando já na imprensa, por R$ 760 milhões. Inclusive essa notícia ganhou repercussão nacional, viu, Fabiano? Vários sites de economia de âmbito nacional estão repercutindo essa transição pela grandeza dela. Tá, a quantia que será paga à vista no encerramento da transação, sujeita aos ajustes normais desse tipo de contrato, porque é algo bastante grandioso. A negociação inclui a fábrica preparada para produzir açúcar, etanol e energia renovável, além do canavial próprio, e a transferência dos contratos já com os produtores rurais da região. Ou seja, todo o ecossistema ali de trabalho envolvendo os produtores também já está embutido nessa negociação. A safra 25-26, a unidade moeu aí cerca de 3,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Vamos lá. Com essa venda agora da usina Carapó, a Raizen encerra de vez a sua produção em Mato Grosso do Sul. A medida faz parte de um plano para a companhia para reduzir o endividamento, simplificar o trabalho e focar nas unidades de maior rentabilidade. Então, além desta negociação, a empresa também já tinha vendido as usinas de Rio Brilhante, que nós anunciamos aqui no Agro é Massa, e a Passatempo para o grupo Cocal. Então já é a terceira unidade de Mato Grosso do Sul que a Raizen acabou negociando. Assim que essa transação for realmente concluída, a Raizen passará então a operar 23 usinas no Brasil, mantendo uma capacidade aproximada de 69, 70 milhões de toneladas de cana por safra. Vamos lá, quem comprou? A Decoagro. A Decoagro agora reforçou então sua presença aqui na região, somando com a unidade de Carapó, as usinas que também já administra em Angélica, aqui próximo também de Dourados, e no município de Ivinhema. Então o que que a Decoagro fez? Olha, tem o Ivinhema, tem o Angélica e agora Carapó. Vai aproveitar a mesma estrutura, né? São cidades próximas que podem aproveitar toda a parte de produção, de logística, para otimizar a produção. E com essa aquisição, a Decoagro agora passa a ter então 3 usinas operando em Mato Grosso do Sul. Só falta agora, né, aquela chancela burocrática que é o CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, dá o sinal verde para fechar toda essa negociação. Mas formalmente o acordo está firmado. Fabiano.
Muito bem, Ginês César, obrigado pela participação. Tá aí essa negociação que já era esperada, era aguardada que ocorresse, e agora muda aí a ordem nessa usina em Carapó. Olha só, e o Agro é Massa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito da medida provisória, a MP do endividamento, né? Como que ela pode atingir os produtores rurais, quais produtores no Mato Grosso do Sul têm perfil para poder utilizar. Para falar a respeito do assunto, nós vamos conversar ao vivo com a Eliamar de Oliveira, consultora econômica do Sistema Famasul. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Agro é massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Senar MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, bem tivinho, 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla, simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29.000 de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Eu sou massa.
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela é porrada, obagiana.
Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM é rádio, é TV. É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.
RCN67.com.br.
A Massa FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto todas.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a Turma da Massa.
Uau. É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Tudo
O
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
E a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa em 2024 pode fazer com que o Brasil gere 370 milhões de toneladas em créditos de carbono. É o que aponta um estudo divulgado no último ano, que colocaria o país na liderança desse mercado. De acordo com a consultoria PwC Brasil, há ainda um potencial para movimentar R$1 trilhão e gerar cerca de 3 milhões de empregos.
Agro é massa. No microfone aberto.
Massa é FM.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul, para você que está sintonizado aqui no estado, também em qualquer parte do Brasil, do mundo, você sintoniza pelo Facebook, pelo YouTube e pelo portal aqui do Grupo RCN. Então você consegue estar junto conosco com a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, onde você estiver. Olha só, a gente fala agora sobre um tema muito sério, é uma conquista importante. Talvez não, a medida provisória ela não tenha sido exatamente aquilo que estava sendo apreciado, foi apreciado na Câmara dos Deputados, depois para os senadores, mas ela tem boa parte daqueles posicionamentos. E o que acontece? Nós temos produtores rurais pelo Brasil, e aí o grande destaque sempre é o estado do Rio Grande do Sul, seguramente onde você tem mais produtores atingidos com o perfil, mas ele atinge produtores no país inteiro, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito de quais produtores podem entrar nesse perfil para poder utilizar aquilo que foi apresentado na medida provisória, eu converso agora ao vivo aqui nos nossos estúdios com a Eliamar de Oliveira, consultora econômica do Sistema Famasul. Eliamar, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. E as definições da medida provisória, ela traz ali um cenário de colocar um produtor rural que estava endividado e que passou por uma série de problemas climáticos, principalmente, no jogo. Como é que isso pode beneficiar esses produtores? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia. Assim, como você disse, foi um avanço, né, para o setor. E a medida provisória autoriza essas linhas especiais para que os produtores rurais possam fazer uma reorganização da sua atividade, né, e voltar com força total. Então, a medida, ela permite às instituições financeiras ter essas linhas diferenciadas. O produtor rural vai precisar se enquadrar, né? Tem requisitos que a medida apresenta, que são, tem que ter duas safras, perdas em duas safras entre 2019 e 2025, pelo menos 30% de queda na renda, né, dessa atividade que foi financiada, e o produtor rural precisará também comprovar por meio de laudo de um profissional essas duas condições. Mas, de qualquer modo, você tem taxas de juros que foram relativamente menores em relação ao que está sendo praticado no mercado, né, que varia aí de 6% a 12%. Atendeu, no caso, 8 anos de prazo para pagamento, com 2 anos de carência, que o produtor rural terá a condição de pagar apenas a parte de juros e o capital nesse próximo período. E engloba custeio, comercialização, industrialização e investimentos. Atende produtores da agricultura familiar, do PRONAF, atende os médios produtores do PRONAMP e aí os demais produtores também.
Muito bem. Eliamar, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né, assim como o sistema CNA tem buscado orientar os produtores em todo o país, o sistema FamaSul faz isso aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui no estado nós temos algum tipo de levantamento que aponta um número ou pelo menos uma estimativa de quantos produtores rurais podem ser atingidos pelos cenários apontados na medida provisória?
Olha, Fabiano, nós não temos um quantitativo, mas a gente se utiliza até do próprio Banco do Brasil e de consultorias que fazem levantamento, né? A Serasa Experian publicou recentemente que aí nós temos em torno de 8,7% de produtores pessoa físicas inadimplentes. O Banco do Brasil também menciona entre 8% a 10%. Então, nós tivemos municípios entre 2019 a 2025 que foram afetados, né, com essas questões climáticas, ou com seca severa, ou com excesso de chuvas, ou na região do Pantanal, os incêndios, né? Então, na região sudoeste, região sul, região do Pantanal, todos esses municípios que fizeram esses decretos, né, de calamidade, de emergência, você imagina que tem uma propensão maior para poder acessar a medida provisória.
Nesse caso, principalmente região sul, que passou por pelo menos duas nesse período, sim, de 2019 a 2025, teria esse atendimento, né? Teria um perfil mais dentro disso que está se esperando na medida provisória?
Sim, a gente, Ponta Porã, né, Iguatemi, Eldorado, Naviraí, aquelas regiões, todas elas, né, assim, o que é importante? É importante, como a medida provisória já está em vigor, é importante que o produtor rural vá à instituição financeira para ele avaliar junto com o gerente se o perfil ou até o crédito dele, né, tem condições de ser atendido pela medida provisória, porque é uma forma de já se antecipar. Porque assim como nós temos a medida provisória que trouxe essas regras, ainda nós não temos a parte da regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a partir só dessa regulamentação que os recursos serão efetivamente, né, distribuídos. Então, é importante que o produtor vá à instituição financeira para já ir se preparando para poder acessar esse crédito, né? Porque ainda não tem os procedimentos operacionais, mas ele já tem esses requisitos para serem cumpridos.
Muito bem. Só para ficar bem claro para o produtor rural que está nos ouvindo no Mato Grosso do Sul, fora do Mato Grosso do Sul, e a gente pode falar isso para todos os produtores, né? Quem está acompanhando pela internet, né, em qualquer parte do país. O que que pode entrar na negociação quando ele for fazer as suas comprovações?
Ainda não temos essas informações, que é exatamente a parte operacional, que não foi ainda divulgada pelo conselho, né? A forma de comprovação, a validação, ainda não temos essa informação. Não tem ainda a fonte e o volume, né, que será distribuído. Não tem ainda as regras algumas regras de funcionamento para as instituições. Então, inicialmente, o que ele pode fazer e que ele deve fazer é ir procurar para avaliar se o crédito que ele tem, né, a dívida que ele já está com ela, se ela se enquadra nesse novo formato, porque você tem prazos também, contratos adquiridos até 31/12/2025, você tem débitos entre 2024, né, a partir de 2024 a 2025, então isso são requisitos ou critérios que ele já pode ir verificando junto à instituição financeira.
Bom, e esses débitos, eles impedem acesso, por exemplo, a recursos de plano safra. Olha só, Eliamar, lá em Dourados, nosso estúdio também, estamos com o Ginei César, sul do estado, né, uma das áreas mais afetadas, como você acabou de mencionar, e o Ginei César quer fazer uma pergunta para você, vai participar aqui da entrevista conosco. Ginês.
Vamos lá, bom dia, Eliamar, obrigado aí pela entrevista. Olha, aqui na região sul do estado, a gente tem conversado com muitos produtores, e não só com os produtores, mas também com as empresas que negociam com esses produtores. Né? Não dá para esconder que a situação é bastante complicada. A gente tem várias histórias de produtores, por exemplo, perdendo máquinas agrícolas já confiscadas, né, pela justiça por falta de pagamento. A pergunta que é, quem está nos escutando agora, na tua orientação, eu ouvi aqui a entrevista, que tem muita coisa ainda para ser desenhada e ajustada nessa MP. Qual é o primeiro passo que o produtor rural que está nessa condição deve fazer a partir de agora?
Procurar a instituição financeira, Ginês, porque é preciso avaliar a condição dele com o débito que ele tem junto à instituição, para saber se nós, nesses requisitos que eu mencionei, que é da contratação, do prazo que ele já está... Porque, assim, a medida ela atende até os adimplentes. Então, não necessariamente a pessoa já está com o crédito, né, com o débito em atraso. Então, tem aqueles que já regularizaram, estão em pagamento em dia, mas preferem fazer uma alteração para essas novas linhas.
Ele consegue, nessas novas linhas, uma taxa melhor.
Isso, exatamente. Como as taxas são de 6% a 12% na condição padrão, qual é a condição padrão? É duas safras e até 30% de queda, né, na renda bruta. Mas você pode ter outras facilidades quando você apresenta, por exemplo, mais de três safras e uma queda de mais de 40%. Isso reduz a taxa de juros de 6 para 5, no caso da agricultura familiar, e até 11%. E também aumenta até o valor que ele pode pleitear. Então, neste momento, o que o produtor rural pode fazer é ir à instituição financeira para avaliar o caso em questão. Porque isso aí vai ser caso a caso. Então, o contrato dele foi feito quando, né, as renegociações, a partir de quando ele tem o débito com a instituição financeira. E aí, ele avaliar se ele consegue comprovar essas duas, né, as duas perdas e a queda da renda nesse período de 2019 a 2025.
Edamar, então assim, até para encerrar aqui a nossa entrevista, o tempo já vai indo embora. Mas olha só, ele tem umas comprovações importantes para serem feitas. A gente sabe que parte dessas comprovações exigem tempo, então quanto antes ele fizer, isso, melhor. E também tem uma corrida, né? Principalmente um produtor que tem o perfil de tomada de crédito junto a plano agrícola, ele tem ali uma corrida muito, muito forte ainda para conseguir. Ele precisa resolver essa questão para conseguir acessar esses créditos em parte, né? Em grande parte deles. Qual que é o tempo hábil que vocês estão considerando que um produtor rural vai conseguir usar os cenários criados pela medida provisória, se resolver e pegar novo recurso?
Olha, na verdade, acho que a ideia é que não inviabilize você retirar, você pegar novos recursos. Uma coisa não está vinculada à outra, né?
Mas o produtor que já estava negativado, por
assim,
exemplo?
Esse sim. Esse aí ele vai ter que se regularizar para depois, regularizado, ele poder ter o benefício, né, de fazer novos empréstimos. Assim, olha, na medida provisória, inclusive, ela determina que os bancos, para aqueles produtores que já fizeram, que tem parcelas para vencer agora, ou venceu de 14 de julho, que já estão adimplentes, eles podem ter até uma prorrogação de 30 dias até se regularizar para poder contratar o novo crédito. Ele vai lá, manifesta o interesse dele em aderir a uma dessas, né, a medida provisória, e se ele está numa condição que teria uma parcela a vencer agora, dia 14 de julho, venceu, e o banco pode, não sei se está fazendo, mas pode, né, prorrogar essa parcela para 30 dias, que poderia ser o tempo para se regularizar, o Conselho Monetário divulgar o que tem que ser feito, as partes das regulamentações, né, essas normas, para ele poder aderir à medida provisória.
Para encerrar, Eliamar, o Conselho Monetário Nacional, CMN, tem algum prazo para publicar essas regras, né, que vão ser colocadas?
Não temos essa informação que tem algum prazo, mas a gente, assim, a própria CNA, né, está acompanhando de perto isso aí para poder, tão logo a gente tem essa condição, ou, né, divulgar para os produtores rurais.
Tá certo. Eliamar de Oliveira, obrigado pela sua participação aqui no Agro é Massa, aqui na Massa FM. Um ótimo dia a você.
Muito obrigado e bom dia a todos.
Bom dia. Conversamos com Eliamar de Oliveira, consultora econômica do sistema FamaSul. Eu agradeço ela, vou encerrar a entrevista com ela, encerrando também esta edição do Agro é Massa. Na sequência, você já sabe, vai seguir o microfone aberto com as notícias locais. Eu desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente. Meu nome é Euclides Martins Garcia. Sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM.
Massa, meu negócio, meu sucesso. Grupo contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa.
Olá, pecuaristas. Faltam poucos dias para o Mega Leilão CFM em Campo Grande, no dia 6 de agosto. Ofertas de 450 touros Nelore de destaque para ganho de peso, fertilidade, precocidade e qualidade de carcaça. São os melhores touros que a CFM venderá este ano. Todos prontos para trabalhar a campo. Transmissão pelo Canal do Boi. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Mais informações www.agrocfm.com.br e telefone 17 99775-3618.
Seja para o hambúrguer da noite, o churrasco do fim de semana ou as refeições do dia a dia, a Big Beef tem o kit ideal para você. São diversas opções de kits preparados para levar mais qualidade, sabor e praticidade para a sua mesa. E atenção, até o final de julho está rolando um super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Acesse o nosso perfil, participe e concorra. Faça seu pedido pelo delivery pelo 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora @SorpacEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar. Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Eu sempre fico ligada no carro. Já fala pro motorista, coloca na massa aí.
Massa.
Promoção Casa dos Sonhos,
Massa!
A casa dos meus sonhos.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesses sonhos. Valeu, Tecol, valeu, Grupo RCM, valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa dos Sonhos,
Massa!
Grupo RCM.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o microfone aberto para você. A partir de agora, muita informação, muita notícia. Depois, o nosso amigo Fabiano Reis, que trouxe as informações do agro no Agro é Massa. A gente vai junto contigo a partir de agora. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari. Para você que está ouvindo a programação, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que eu chego aqui para comandar mais uma edição do nosso microfone aberto. Bom, vamos aos destaques de hoje. Eu chamo Ginei César ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, região sul do estado, trazendo os seus destaques. Ginei, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, Mato Grosso do Sul tá instalando postos de emissão do novo RG em escolas nas aldeias de Dourados e também assentamentos aqui da faixa de fronteira. Já já vou trazer mais detalhes e também vamos falar já de eleições, né? Já que começaram os prazos, acabou a Copa, agora foco nas eleições. Números curiosos aqui de Dourados em relação às eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que Dourados tem 166 mil eleitores aptos para votar na eleição de outubro. Já já eu trago todos os detalhes.
Valeu, Ginês, muito obrigado. Eu vou para a costa leste do estado. Israel Espíndola tá ao vivo com a gente. Ele que era, não era para ele ter vindo hoje, né? Mas ele veio. Israel Espíndola, bom dia, os seus destaques para esta edição.
Bom dia, Bruno, bom dia, Ginês. É que a Kelly teve um problema no voo dela, da conexão Madrid-São Paulo. Ela que estava aproveitando as festas lá da Espanha, né? Ela teve problema, falou assim, me ligou, falou, ó, tem como? Eu falei, não, tem como, pode ficar tranquilo que eu vou lá e faço o microfone aberto. Será um prazer estar nessa manhã aqui junto com vocês. Mas vamos lá, ó, mais de 3.600 famílias aqui em Três Lagoas correm o risco de perder o benefício da tarifa social na energia elétrica por conta de divergências entre dados do Cadastro Único e do Cadastro da Distribuidora da Neoenergia. Vamos falar também do setor policial, porque um adolescente de 15 anos, foi apreendido com uma bicicleta elétrica. E essa bicicleta tinha aí registro de furto. Isso e muito mais, Bruno.
Valeu, Israel. E ainda na edição de hoje, Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer opção de CNH exclusivamente digital com isenção de taxa. Governo de Mato Grosso do Sul destina 10 milhões de reais para obras de modernização da rede estadual de saúde. Adolescente de 16 anos morre após ser atingido por 12 disparos de arma de fogo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por pelo menos 12 tiros na última segunda-feira na Vila Inhanhá. Segundo a Polícia Civil, o rapaz estava deitado no sofá de casa quando um homem chegou de motocicleta, entrou pelo portão da residência e efetuou pelo menos 12 tiros. A vítima foi encontrada caída próxima à porta da casa. A quantidade exata de perfurações será confirmada pelo médico legista durante o exame necroscópico. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o adolescente já estava morto. No momento do crime, outro adolescente de 17 anos estava na residência. Ele contou aos policiais que dormia quando ouviu os disparos. Ao sair do quarto, encontrou o adolescente caído, mas disse que não conseguiu identificar o autor do ataque. O jovem relatou ainda que, 2 dias antes, a vítima teria discutido com um homem. A motivação da desavença, por enquanto, segue desconhecida. O caso está sendo investigado pelo Grupo de Operações e Investigações, o GOI, da Polícia Civil. Matéria completa você confere no nosso portal rcn67.com.br. Falando em adolescente, teve um outro adolescente aí de 15 anos que foi apreendido pela Polícia Militar em Três Lagoas. Estava transitando com uma bicicleta elétrica que havia sido furtada em Israel.
Exatamente, viu, Bruno? Esta ação aí aconteceu na madrugada do último sábado aqui em Três Lagoas e esse adolescente foi apreendido, né, por ato infracional análogo ao crime de receptação. A ação foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão durante o patrulhamento aqui na cidade. De acordo com as informações policiais, né, os policiais ali na fiscalização avistaram um grupo de pessoas que, ao perceber a aproximação da viatura, eles aí começaram a fugir e um deles abandonou a bicicleta elétrica e correu para o terreno baldio. Os militares então entraram no local, conseguiram localizar o suspeito, esse adolescente de 15 anos, e foi encontrado com ele o controle dessa bicicleta elétrica. Aos policiais, ele afirmou ser o responsável pelo veículo. E durante a checagem no sistema de segurança, os militares constataram aí que a bicicleta possuía registro de furto. Diante da situação, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a bicicleta elétrica, que foi recuperada e devolvida para os procedimentos legais. É aquilo que a gente fala, né, Bruno, sempre. Se você não conversa com seu filho, se você não abraça o seu filho, fique tranquilo que o mundo do crime vai recolher de braços abertos. Então, aos pais, converse com seus filhos. Um adolescente de 15 anos, às 3 horas e 40 minutos da madrugada na rua, boa coisa não estava fazendo. Bruno?
Exatamente, né? A gente precisa desse cuidado, dessa conversa e o pai, a mãe, o responsável, orientar, né, os seus adolescentes aí, conversar com eles e saber o que é que eles andam fazendo, né, nesses momentos aí que não estão, por exemplo, na escola, ou não estão trabalhando, porque, infelizmente, a falta do diálogo pode levar aí a caminhos errados, né, na vida. 6h53, Mato Grosso do Sul instala postos para emissão do novo RG em escolas de aldeias e no assentamento Itamaraty. Quem chega com a informação é Ginês César ao vivo. Ginês.
Vamos lá, Bruno. Isso aqui são informações importantes, que é uma prestação de serviço em locais que vamos receber aí como se fosse um posto avançado, uma unidade móvel. Então, moradores de comunidades indígenas e da área rural de Mato Grosso do Sul vão receber etapas de atendimento para a emissão daquela nova carteira de identidade nacional, que é o novo RG, é o novo documento. Essa iniciativa está sendo coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, e a Secretaria de Estado de Educação. E levará postos móveis e também de identificação para dentro de 4 escolas da rede estadual de ensino para facilitar o acesso das pessoas para a emissão desse documento. Essa mobilização busca atender aí as populações que enfrentam no dia a dia mais dificuldades para se deslocar até os postos fixos, né, de identificação civil na área central. Então, isso, a ideia é reduzir essa demora e facilitar o acesso dessas pessoas. Então, tem um atendimento, uma escala programada de serviço justamente para isso. Ó, começa agora no dia 29 de julho, na próxima quarta-feira. Então, distrito de Nova Itamaraty, tá? No assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, a partir das 14 horas, na escola estadual Nova Itamaraty. No dia 31 de julho, ou seja, 2 dias depois, né, vai ter ali a aldeia Jaguapiru em Dourados e a aldeia Teicuê em Carapó. São esses pontos que vão receber, então, né, para toda essa comunidade, facilitar o acesso para poder retirar a nova carteira de identidade, que é o novo RG. Bruno.
Muito bem, novo RG sendo emitido aí, então, né, vários pontos em Dourados sendo instalados aí, assentamento Itamaraty, escolas de aldeias, né, para levar essa documentação realmente a essas pessoas que precisam, né, e tem prazo aí para tirar o novo documento. 6h55. O Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer opção de CNH exclusivamente digital com isenção de taxa. Vamos conferir os detalhes com Fernando de Carvalho.
Motoristas de Mato Grosso do Sul já podem optar pela Carteira Nacional de Habilitação exclusivamente digital. Ao dispensar o documento em papel, o condutor fica isento da taxa de emissão gráfica e economiza R$ 103,74. A opção pelo modelo virtual está disponível para renovação, mudança de categoria e primeira habilitação. Com essa medida, o custo com taxas estaduais para a primeira carteira cai para cerca de R$ 434 em apenas uma categoria. A CNH digital tem a mesma validade jurídica do documento impresso em todo o país. O serviço pode ser solicitado no site do Detran ou em qualquer agência do estado. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora 6h56, 6h56, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto.
já já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM. O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA-ME-0504-9770-2026 e 0404-9768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Aqui só tem presente massa. Massa!
Procurando o presente perfeito para o Dia dos Pais? Na R-Laser tem. Surpreenda com nosso kit churrasco premium. Shaira garfo e uma tábua incrível com encaixe próprio para guardar a faca. E nós personalizamos a faca e a tábua com o nome dele. Corra e garanta essa exclusividade. Avenida Ginter Hans, 3510. Em frente ao terminal Aero Rancho. Ou chame no WhatsApp 679-9188-2575. Dia dos Pais é na R-Laser.
Fique tranquilo, seu carro protegido é com a Solid. Tenha benefícios exclusivos, até R$500.000 para danos a terceiros. Guincho com quilometragem ilimitada em caso de colisão. E assistência 24 horas com chaveiro. Solid Benefícios, Zaran com Senador Ponce, licenciada pela SUSEP.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
De manhã, o meu despertador me acorda ligado na massa. A minha rádio é massa.
Massa!
Promoção. Casa dos sonhos,
Massa!
A casa dos meus sonhos.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesse sonho. Valeu, Tecol, valeu, Grupo RCM, valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa dos sonhos,
Massa!
Grupo RCM.
A Massa FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto toda.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a turma da massa.
Uau. É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 7 horas e 1 minuto. Já estamos de volta ao vivo aqui no Microfone Aberto para você que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, viu? Olha, o governo de Mato Grosso do Sul destinou 10 milhões e 70 mil reais para obras e modernização da rede pública estadual de saúde. Os recursos serão aplicados em ações de infraestrutura do Fundo Especial de Saúde, com foco na ampliação da capacidade de atendimento e na melhoria das unidades estaduais. O decreto remaneja verbas da chamada Atenção à Saúde regionalizada para a área de investimentos. Na prática, o Estado muda a destinação do dinheiro dentro do próprio orçamento da saúde, sem aumentar o valor total previsto para a pasta. O texto não informa quais hospitais ou unidades serão beneficiados
e também não apresentam cronograma para execução das obras. Além desse investimento principal, o governo ajustou R$180 mil na área de vigilância em saúde, com redistribuição de despesas da Estratégia Saúde Única, que integra ações de saúde humana, animal e ambiental. O crédito para a saúde faz parte de um pacote de R$99.600.000 em suplementações orçamentárias autorizadas pelo Estado para diferentes áreas da administração pública. Matéria completa você confere no nosso portal rcn67.com.br. Vamos para Dourados, porque o município tem 166.1 mil eleitores. Indica números no Tribunal Superior Eleitoral. Ginei César.
Vamos lá, são números, né, Bruno, que a gente já começa a ver agora, pós-Copa, né, até brinquei ontem aqui no microfone aberto, que pós-Copa agora olhos voltados para a eleição, começaram também aí as questões partidárias, as reuniões, as definições, mas enfim, são números do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, Dourados tem agora oficialmente 166.100 eleitores aptos a votar. É interessante porque esse número, ele aumentou em relação a 2024, aumentou 1,79%, mas ele caiu em relação a 2022, né? Então é interessante ver isso. E em 2022 nós tínhamos 169 mil eleitores, né? Agora, uma questão bacana também que é sobre a biometria, tá? A biometria é aquele sistema que faz toda a leitura, né, através das impressões digitais e facilita e dá mais segurança para quem está votando e também para a Justiça Eleitoral saber evitar fraude, coisa do tipo, né? O número de eleitores sem biometria nas urnas vem caindo ano após ano. Por exemplo, em 2022, 23% dos eleitores de Dourados não tinham biometria. Em 24, esse número caiu para 13% que não tinha biometria. Este ano, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, apenas 10% dos eleitores, ou seja, 166, nós temos aproximadamente aí 17 mil eleitores que ainda não possuem ou não fizeram a biometria. Só para pegar um contexto de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, segundo os dados do tribunal, 2 milhões de eleitores, né? Um crescimento aí em relação a 2022, né? Nos últimos 4 anos, um crescimento de 1,42% em relação à última eleição. E sem biometria em Mato Grosso do Sul, nós temos 12,65%. Então perceba que o índice de Dourados em relação à biometria é um pouco menor do que a média do Mato Grosso do Sul. Importante deixar claro, tá? Essa questão da biometria é um avanço da tecnologia, mas ela não impede o voto. Então o Tribunal Superior Eleitoral reforça que quem está com título regular pode votar normalmente, mesmo sem a biometria. Basta apresentar o documento oficial com foto. É isso, Bruno.
Valeu, Ginês. Obrigado pelas informações. Olha, gente, agora 7:06, mais de 3.600 famílias de Três Lagoas podem perder o desconto na conta de energia elétrica caso não atualizem os dados do Cadastro Único. Israel Espíndola, e aí? Como é que essas pessoas precisam, qual o caminho que elas precisam seguir para não perder o desconto, né, fazendo a sua atualização no Cad Único?
Pois é, viu, Bruno? A orientação da Neo Energia Elétrica, né, a companhia de que fornece a energia elétrica aqui em Três Lagoas, orienta que os beneficiários procurem o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo para atualizar o cadastro, caso exista qualquer divergência. Tem direito à tarifa, né, social as famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa, além de idosos e pessoas com deficiências que recebem os benefícios da prestação continuada, indígenas, quilombolas e famílias que dependem de equipamentos elétricos para o tratamento de saúde. E veja só, são mais de 3.680 famílias aqui no município que precisam regularizar a situação. Na região aqui da Costa Leste, o número chega a 4.813 famílias, incluindo os moradores de Brasilândia, Anaurilândia, Selvilha e Santa Rita do Pardo. Então fica o alerta para essas pessoas que estão nos ouvindo, que procurem o CRAS do município para regularizar aí o cadastro único. Bruno?
Muito bem, tá aí o alerta para essas pessoas, as famílias que procurem, né? O CRAS o quanto antes para evitar a suspensão desse benefício que é o desconto, que é a tarifa social, né? Da energia elétrica. Vamos mudar de assunto e falar de previsão do tempo. Afinal, Campo Grande tem mais um dia de tempo firme nessa terça-feira. Olha que essa noite foi, eu acho que uma das noites mais secas, né? O tempo bastante seco, pouca umidade ao longo do nosso do dia, né? Essa noite também já percebi uma dificuldade para conseguir dormir aí, porque o tempo realmente está muito seco. Quem tem umidificador, liga o umidificador. Quem não tem, coloca toalha úmida no quarto aí, bacia debaixo da cama, para dar uma amenizada nessa umidade do ar. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, com redução de nebulosidade durante a tarde. À noite o céu volta a ficar com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam hoje, podendo chegar aos 32 graus, mantendo esse calor típico dos últimos dias, tá? Umidade relativa do ar, como eu disse, baixa, chegando à mínima de 20%. É um índice que exige muita atenção, que pode prejudicar a nossa saúde, principalmente quando se fala de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Israel Espíndola, como fica o tempo hoje na costa leste do estado?
A mesma coisa, viu, Bruno? Tempo seco por aqui. Você chamou um detalhe, atenção aí, durante a noite, né, do período de orvalho, sempre melhora as condições da umidade, né? Eu tava puxando os dados aqui, às 2h30 da manhã, o nível da umidade do relativo do ar chegou aí a 50%. Veja só como está baixo, né? Sempre sobe de 60%, 70%, estava 50%. E hoje, no período mais crítico, naquele horário que a gente sempre fala, vai chegar aí aos 31%. Dia de céu aberto, ensolarado, a temperatura mínima registrada foi de 20 graus e a máxima pode chegar aí aos 32 graus. A chuva que estava previsto para chegar aqui na Costa Leste a partir de amanhã já passou para quinta-feira. E a gente fica aqui aguardando, ansioso por essa chuva, justamente para melhorar as condições respiratórias, melhorar a umidade relativa do ar, viu, Bruno?
Valeu, valeu, Israel. Vamos para Dourados com Ginei César trazendo a previsão do tempo para hoje. Olha, Ginei, aqui, como eu disse, né? A noite foi ruim para dormir, tempo bastante seco. E por aí, como é que tá?
Também, Bruno, pouca diferença, tá? Tá desde o fim de semana muito vento. É típico, né? Do mês de julho, menos chuvas. Agosto também tem menos chuvas, mas olha só que interessante. Tempo seco, porém, tudo isso pode mudar a partir de amanhã. Hoje, a temperatura começou, a mínima foi em 21 e a máxima aos 32. Mas amanhã, segundo a previsão do IMET, a mínima vai ser 18 e a máxima 25. Por quê? Tem previsão de chuva para amanhã, né? E o pessoal já está aguardando um pouquinho essa chuva, porque é uma chuva que vai diminuir essa poeira. Tomara que ela se confirme. Que se confirme, e o índice de probabilidade de chuva, ó, quarta, quinta, sexta e sábado, é superior a 90% de chance de chuva a partir desta quarta-feira aqui em Dourados. Tomara que ela venha, mas venha com calma, com tranquilidade, só para molhar, para refrescar e para ficar mais úmido o ar aqui na região. Bruno.
Valeu, Ginês, muito obrigado. Agora, 7h11, intervalo rápido, a gente volta já já com mais informação aqui no Microfone Aberto.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente.
Meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM. Massa, meu negócio, meu sucesso.
Grupo RCN. Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso